Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
Estamos conversando com o desembargador Cássio Colombo Filho, Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, sobre o livro Danos Morais, Assédio Moral e Outras Encrencas. Quem paga essa conta, né? Aliás, essa é a segunda parte da prosa aqui. Ontem a gente falou sobre diversas formas de danos morais no trabalho. Ficou faltando o principal, que a gente vai levar essa prosa agora. Fofoca. E tem um capítulo, talvez a gente valha a pena reforçar um pouquinho aqui e chamar a atenção, que é justamente a 15 atitudes comuns que são assédio e você nem sabia. A gente já conversou, mas, por exemplo, uma das formas de assédio, que a gente não tomar cuidado, a gente fica brincando, colega com colega, e às vezes está cometendo até um crime a partir de uma coisa brincadeira, que parece brincadeira, tipo uma fofoca. Fofoca pode acabar até na cadeia, né?
Mas sem dúvida, olha, fofoca, se você... Nós sempre tivemos, né, os três crimes contra a honra, né? Sempre foram previstos no nosso ordenamento, né? Então, a calúnia, a injúria e a difamação. A calúnia é quando você imputa um fato criminoso a alguém, né? Olha, eu vi o Eduardo roubando, tá? Então, isso é calúnia, né? Ou então, eu sei que o Eduardo não é honesto. Isto é injúria, né? Eu estou falando, olha, você, eu sei que você é um cometedor de crimes, vamos dizer assim. Ou então, se eu sei, olha, se eu digo, o Eduardo é honesto, ou então aí é difamação. Então, dependendo do grau do que você diga da pessoa, né? Ou fulano, ele é desonesto, ou eu vi ele fazendo uma coisa errada, ou ele não se aplica ao trabalho. Então, isso, na verdade, são dizeres que afetam a honra de uma pessoa. E isso é punido, isso é tipo penal, isso é punido. É obviamente difícil um sujeito ir para a cadeia, né? Porque hoje nós não temos cadeia nem para prender bandido perigoso, em número suficiente. Né? Mas o nosso sistema penitenciário é difícil. Mas, no mínimo, um aborrecimento, sabe, uma pena restritiva aí, tá, um pagamento de cesta básica, uma pena alternativa de prestação de serviço à comunidade, alguma coisa assim, a pessoa tem sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala dos outros, né? Em primeiro lugar, não tem por que ficar falando. Segundo, quando falar, olha, cuidado, porque às vezes é uma coisa desabonadora, né? E uma mentira, de repente, que se lastreia ali, puxa, ela prejudica, pode prejudicar barbaramente a vida de uma pessoa. E ainda quando for verdade também, pô, tem coisa, sabe, assim, o que nos interessa a pessoa lá ter um problema pessoal, se ela está se separando, se não está, se brigou com o namorado, se apareceu um filho ilegítimo, sabe, quer dizer, essas coisas não podem afetar, nós não podemos deixar isso nos afetar deste modo. E as pessoas, infelizmente, no seu meio de trabalho não tomam esse cuidado, né? E falam, olha, o colega não cumpre a meta, o colega não faz a produção, etc. Isso também, tudo isso, tá, realmente é extremamente desagradável para quem está junto e, obviamente, prejudica barbaramente o ambiente de trabalho.
O senhor falou uma coisa importante, mesmo que seja verdade. Tem o direito da pessoa, da privacidade, às vezes está uma dívida, não é porque está devendo que o pessoal vai chegar no trabalho, você tem que pagar. E outros exemplos, né?
Mas, sem dúvida, isso é muito... Olha, você ressaltou, obrigado até, realmente pegou um ponto aí muito importante, mesmo que seja verdade. Ninguém tem direito de ficar falando a vida dos outros, ninguém, tá? Sim, você usou um ótimo exemplo. De repente o sujeito está endividado. Ah, pô, olha lá, o sujeito está endividado. Bom, mas escuta, tá, o que, que você tem a ver com isso? Está prejudicando o seu trabalho, isso é um problema dele. Deixa os caras... Né, o sujeito já tem problema demais sozinho. Ainda você vai ficar criando e falando, ou talvez aumentando. Porque, a não ser que você... Tá bom, então vai lá, chega para lá. Tudo bem, está aqui o dinheiro, eu te empresto. Se não for para isso, é melhor não comentar nada.
Em Conta. A economia que você entende.
Desembargador Cássio Colombo Filho, escreveu o livro Quem Paga Essa Conta, Danos Morais, Assédio Moral e Outras Encrencas, a gente sabe que a justiça do trabalho está assim, digamos, empanturrada de processos. Ficou demais. Na cadeia, o senhor acabou de falar, está faltando vaga. Até tem as concorrências agora, né?
Sim. Aí em Brasília o negócio está...
Danado,
tá,
né?
Feio, está danado aí.
Danado. É. Mas eu digo assim, então, mas depois, mesmo com essas conversas, essas coisas novas, assédios e tal, né? Uma coisa importante é a justiça do trabalho ainda protege o trabalhador, né? Mas aí, dentro disso também o pessoal costuma dizer também do outro lado, a justiça do trabalho protege mais o trabalhador do que o empregador. Quer dizer, tem um balanço dos dois lados, conforme o caso também, né?
Pois é, olha, veja, Eduardo, eu fui criado, né? Que quando eu digo eu fui criado, né? É, diz assim, eu estudei na faculdade de Direito, e a gente ouve isso desde os bancos da faculdade de Direito, né? Que a justiça trabalha para proteger o empregado e que o empregador, entre aspas, não tem vez na justiça do trabalho. Isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira, você parte de uma premissa falsa, tá? Na verdade, você tem um direito do trabalho, que ele é um direito por si, ele é protetor no sentido de que ele se ocupa de garantir igualdade de condições, né? Você veja, numa relação que é desigual, tá? Então chega o patrão para chega o empregado para o patrão e fala o seguinte: olha, eu preciso de um aumento. E o patrão fala: eu não dou. E, inclusive, você está despedido. Tá? O que é que o empregado pode fazer contra isto? Perceba que ele não tem capacidade, para ter certas coisas, que ele não tem capacidade de oposição. Por isso é que a lei, tá? Então se diz que é protetora, né? Não é, na verdade, ela não é protetora, ela equilibra a situação. Então você diz o seguinte: olha, você é livre para contratar. Você pode fazer contratar qualquer coisa, desde que você observe salário mínimo, desde que você não exija jornada maior do que 8 horas por dia e 44 por semana, desde que você conceda férias uma vez por ano, desde que no Natal você pague um salário a mais, o 13º salário, enfim. Então, essas restrições que tem, na verdade, são restrições de equilíbrio, mas que são da lei. Agora, essa história de que eu particularmente... do que eu vejo, dos processos que eu julgo, e olha que eu julgo, hein? Olha que eu julgo. Tá? Eu recebo, para você ter uma ideia, uma média de... no tribunal, né? Então, são recursos que eu julgo, tá? Eu recebo uma média de cerca de 200 processos por mês para relatar e mais uns 300, 350 para revisar, né? Quer dizer, então, passam na minha mão diretamente cerca de 350 processos por mês. E eu digo que, na grande maioria, as pretensões são indeferidas. Se você for olhar lá, o trabalhador, ele ganha muito menos do que ele pede. Ah, a turma chuta muito, tem gente desonesta. Olha, isso é de lado a lado. O problema não é da justiça do trabalho, isso é um problema do Brasil. Esse é um problema que nós estamos vendo, tá? Veja o que está acontecendo no nosso país, esse reconhecimento de que as nossas instituições aí estão com problemas, exatamente um problema ético, moral, né, que nós temos na manutenção das nossas vidas, né? Todo mundo, assim, em coisas pequenas, todo mundo perca lá, desde comprar o guarda até uma sonegação de impostos, né? Todo mundo quer dar um jeitinho para levar alguma vantagem. Né? E aí, obviamente, que isso também é refletido na justiça do trabalho. Isso é refletido em todos os ramos da sociedade, não é só na justiça do trabalho. Isso é refletido em todos os ramos. Então, na verdade, o problema que eu vejo é uma crise moral, ética e política que nós vivemos no nosso país. E isso afeta barbaramente a justiça do trabalho, aonde o trabalhador está ali, normalmente, defendendo um direito alimentar, alguma coisa que diz respeito ao diário, ao cotidiano dele, né? E que ele precisa para se manter. É isso.
Conversamos com o desembargador Cássio Colombo Filho, Tribunal Regional do Trabalho, autor do livro Quem Paga Essa Conta, Danos Morais, Assédio Moral e Outras Encrencas. A conversa foi prolongando, super interessante, podia continuar, aliás, até deu um mote para a próxima conversa conciliação, né? Mas obrigado pela participação. Até outro dia, então.
Olha, eu é que agradeço e parabéns aí pelo programa de utilidade pública, por esse jornalismo, esse tipo de imprensa responsável, que está aí preocupado em levar dados reais e ser de utilidade realmente para as pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Que Deus abençoe e que vocês continuem aí a fazer esse trabalho muito importante.
Obrigado.
Em Conta, a economia que você entende.
Continuando com o repeteco do que a gente está falando aqui, que aconteceu no começo deste ano. Então hoje, por exemplo, a gente vai falar aqui o mesmo que falou lá no dia 3 de março. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos ouvir o que a gente falou aqui no dia 3 de março passado, aqui no Enconta, sobre nível de endividamento aí da pessoa. Já estava ruim, ficou pior.
Trocando em miúdo.
Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. 80% dos consumidores brasileiros não sabem direito o que é mesmo uma pessoa estar endividada. Você sabe? É isso mesmo. E tem mais. Vamos nessa? É isso mesmo. O resultado da pesquisa feita pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, junto com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, chega a assustar com o grau de desinformação do brasileiro na hora em que se vê, de repente, mas por culpa dele, uma pessoa endividada. Pior ainda se fica com o nome sujo na praça. Porque tem diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Uma coisa é diferente da outra. Palavra da economista-chefe do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, Marcela Cauati.
Não, a inadimplência começa no primeiro dia de atraso. Essa ideia de que demora 3 meses para ficar inadimplente, ela é válida para bancos. Os bancos só consideram inadimplente a partir de 3 meses. Mas os outros setores, não. A partir do primeiro dia, ela já está inadimplente, inclusive pode ter o seu nome registrado no SPC.
Voltando aos números frios da pesquisa, repetindo, 80% dos consumidores não têm a menor ideia de como ficam endividados. Ou seja, apenas 20% sabem o significado de verdade de estar endividado. Repetindo, endividado é uma pessoa que tem parcelas de compras ou empréstimos a vencer, prestação, que precisam ser pagas nos próximos meses. Vamos em frente. E como é que fica a situação da pessoa que, além de endividado, passou a inadimplente, não está pagando a conta em dia? 53% admite que já atrasaram uma conta algum dia na vida. No cartão de crédito e agora até na conta de luz. Marcela Cauati.
9 em cada 10 pessoas que tiveram esse problema de nome sujo mudaram pelo menos uma das atitudes relacionadas à sua vida financeira, né? A principal mudança foi começar a controlar todos os gastos. Em segundo lugar, vem aí pensar antes de comprar e evitar o uso do cartão. Agora, vale uma dica que é o seguinte, você não precisa esperar o seu nome ficar sujo para mudar as atitudes, né? Que tal mudar todas essas atitudes relacionadas ao comportamento financeiro antes de ter um problema? Dessa forma, você consegue corrigir a rota de uma forma muito mais fácil. Então, para as pessoas aí que ainda não estão inadimplentes, vale começar a anotar os gastos, pensar bem, evitar o cartão de crédito, mesmo antes desse problema chegar, porque você evita uma dor de cabeça muito grande e se esse problema chegar, com certeza ele vai ser muito mais fácil de resolver do que se você tivesse simplesmente deixado para lá.
E para terminar a prosa, o conselho é um só, gente. Pensar muito bem antes de fazer uma compra. Pior ainda se for parcelada, pensa mais. E anotar tudo, acompanhar para não acumular com outras prestações. Se for no cartão de crédito aí, então eu tenho que pensar umas 10 vezes, não é mesmo?
1000 vezes.
É pouca,
o cartão,
né,
de crédito tem uma taxa de juros de 400% ao ano, até mais do que isso, 400% ao ano, só para ter um número redondo. Então uma dívida de R$ 1000 que não é paga, depois de um ano vira R$ 5000. depois de 2 anos virar R$25 mil. Então, aquela pessoa que comprou sem pensar e gastou R$1.000 agora, daqui a 2 anos vai estar devendo R$25 mil em média. Então, tomar muito cuidado, porque não vale a pena fazer compra sem pensar e depois ter que pagar esse dinheirão todo por algo que você não planejou.
É da sua conta.
Então tá, inté e axé.
Entrevista de valor.
Professor de Finanças e Cartões da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, né? Professor Ricardo Escolar, um prazer tê-lo aqui.
O prazer é meu, espero poder colaborar com todos. Semana passada, os 5 maiores bancos, ou seja, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa, fizeram um consórcio, assinaram um consórcio, né? No qual eles contrataram já uma empresa, a Lexis, né? Para que ela possa desenvolver nos próximos 4 anos um sistema chamado Gestor de Inteligência de Crédito, que não é igual ao que hoje existe já, que é sempre Serasa, né? Na verdade, qual é a ideia? A ideia é analisar e cumprir a parte de benefícios para o cliente. Ou seja, indiretamente, é implementar o chamado cadastro positivo. Qual a vantagem? A vantagem é que você vai começar a ter algum lugar onde você busque e acesse informações positivas do cliente que vão permitir que você dê taxas mais baixas, melhores condições de crédito, ou seja, vai beneficiar aquele cliente que ele cumpre e honra todos os seus pagamentos.
Que hoje em dia, por exemplo, mesmo pela internet, pelo banco, pelo telefone, mas tem um caso mais simples, assim, o pessoal lá no interior do Brasil, cidade que não tem banco, né? Mas às vezes ele tem lá, por exemplo, para receber o Bolsa Família, ele tem um cartão, vai na lotérica, que tem em todo lugar, e recebe. Então, isso é um progresso nesse sistema todo, ele também está incluído, então, né?
Isso é maravilhoso, porque, só para tirar uma ideia, Mancada, nós tínhamos a questão de, vamos por 10, 15 anos, nós tínhamos quase 50 mil agências bancárias no Brasil. Hoje não chega a 30 mil. Em compensação, os chamados correspondentes bancários, ou seja, pontos nos quais as pessoas podem pagar e receber valores e contas, já chega a 300 mil. Então, isso é uma evolução muito importante, né? Ou seja, isso. Por quê? É justamente o que você falou. É a inclusão bancária para permitir que todo cidadão em nosso país possa usufruir desse tipo de serviço.
E a última moda agora, segundo diz o pessoal, né? O pessoal gosta do lá do iPad ou do celular, né? Você já pode, através do celular, ler a código de barra, inclusive, né?
Você vê que coisa incrível. Você pega crianças, por exemplo, com 1 mês de idade, já bota o dedinho lá no celular, já vai fazer tudo, quer dizer. Então, hoje as pessoas fazem tudo, literalmente, pelo celular, né?
O aplicativo.
Essa é a grande vantagem. Lê código de barras, faz pagamentos, faz estados. Você percebe que tem pessoas que não usam nem mais computador, né?
Exatamente.
O computador dele é o próprio celular, que é a evolução que nós estamos percebendo.
Estamos terminando mais um Em Conta, a economia que você entende. As seguintes pessoas são responsáveis por este programa. Edição e apresentação, Eduardo Mancais. Produção, Cleide de Oliveira. Coordenação, Artemisa Azevedo. Gerência da Rádio Nacional da Amazônia, Miguelzinho Martins. Gerência Executiva, Walter Lima. Trabalhos técnicos, Pipi Caiabi.
Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí não. Continue com a gente.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.